Jovem Pan, 100,9 Cranberries Linger, pra gente fechar bem aqui, vem aí o 3 em 1, logo depois os pingos dos Is na Pan. A gente se fala amanhã depois do pânico aqui nos 100,9. Valeu, tchau, tchau.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1.000 espécies e mais de 1.000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Só no BK, você garante 2 burgers que valem cada mordida. Com porções generosas, grelhadas no fogo e com ingredientes frescos, a partir de R$ 25,90. Cole no BK Drive mais próximo e aproveite. O BK é fogo.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu...
O carnaval está chegando e a sua melhor opção é o Camarote 011, localizado ao lado do Recuo da Bateria. O coração do sambódromo é o 011, com infraestrutura impecável, serviço de open bar premium, open food, serviço de shuttle e de volta, segurança, banheiros exclusivos. E um ambiente inesquecível com grandes artistas nacionais fazendo ainda mais a festa, como Ferrugem, Tiê e Revelação. Tudo isso em um único lugar, camarote011.com.br. Acesse para mais informações e compre seu ingresso. Esperamos por lá.
Tóquio Marine Hall apresenta Living Color com a The Best of 40 Years Tour. Dia 27 de fevereiro. Diogo Nogueira com a turnê Infinito Samba. Dia 6 de março. Samuel Rosa cantando seus grandes sucessos. Dia 7 de março. Osvaldo Montenegro em sua nova turnê A Dança dos Signos. Dia 14 de março. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
No coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona Di Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária da nona. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Di Nico Trattoria, reservas 22745455.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV aberta, canal 51.
Três em um, Jovem Pan.
Querido 3 em 1, eu sou o Cássio Zemo e te faço companhia nesta próxima hora. Bom, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre as eleições 2026, porque o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que vai encontrar o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro após essa data de carnaval. O Matheus Dias está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes e, é claro, quais são as estratégias, os assuntos que eles devem debater, meu amigo. Seja bem-vindo, uma boa tarde.
Cássio, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. Então, pois é, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se antes foi postulante ou visto como postulante ao cargo da presidência, hoje confirmado apenas a tentar a reeleição ao governo, mostrou apoio a quem realmente será o candidato à presidência pela direita, Flávio Bolsonaro. Governador e filho do ex-presidente vão se encontrar depois do carnaval, segundo Tarcísio, para discutir estratégias do governo. Vamos ouvir.
Nós vamos conversar, vamos já desenhar os passos que a gente vai dar aí para ter um excelente resultado. Ele lembrou, né, todo o suporte que o pai dele me deu, e é verdade, o presidente Bolsonaro foi muito importante na minha trajetória, e agora nós vamos segurar a mão do Flávio aí, vamos com tudo.
E o próprio Flávio Bolsonaro também, senador e candidato à presidência, ele já tinha dito ontem também que ele e Tarcísio iriam se encontrar, afirmou que tem muita admiração pelo governador do estado, em uma linha diferente das críticas recentes feitas, disse que os dois estão unidos e também confirmou esse encontro. Vamos ouvir.
Aí, assim, tenho falado com ele, nós vamos estar juntos logo após o carnaval. Tá, se não me engano, é ali entre 27 e 28, mais ou menos. A gente vai conversar e eu tenho falado por telefone com ele, portanto, estou confiando muito que a gente tem uma relação ganha-ganha de respeito ao alinhamento de princípios, ao alinhamento de visão de país. Portanto, a dificuldade é zero. E ele faz um excelente trabalho como governador. Vamos trabalhar para ele se reeleger no primeiro turno governador do estado de São Paulo. E ele, da mesma forma, né, vai caminhar comigo para nos ajudar aqui em São Paulo a fazer uma grande votação que nos ajude na estratégia nacional, que é, mais uma vez, derrotar o Partido das Trevas e apresentar o caminho da prosperidade para o nosso Brasil.
Pois é, Cássio, esse encontro aí de fato iria acontecer pelos movimentos que foram feitos ao longo dessas últimas semanas. Em algum momento aconteceria, a gente só não sabia quando. Agora então temos a confirmação depois do carnaval. E o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ainda disse que quem vai participar desse encontro também, além dos dois, é o senador Rogério Marinho, ele que foi designado para fazer a campanha de Flávio Bolsonaro. Volto com você.
Valeu, Matheus. Obrigado pelas informações. Bom, gente, vamos até Brasília conversar com o Zé Maria Trindade. Zé, eu não esqueci de você, viu? Você está sempre aqui no meu coração. Inclusive, eu quero te ouvir em relação a essa movimentação e essa fala de Tarcísio, que vai se reunir com Flávio Bolsonaro após o período de carnaval. Será que a gente vai ver, Zé, já após essas datas festivas, de mãos dadas, Tarcísio e Flávio?
É porque não há outro mesmo, né? As últimas pesquisas e o andamento da política por aqui mostram que esta queda de braços entre o Centrão e a família e o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro não tem muito futuro, não. O Centrão resistia porque achou inconveniente a indicação pura e simples, né, do pai, o nome do filho, e em política isso não funciona assim. Mas este é um caso especial, que os donos dos votos, né, são esses aí, esses atores. O ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e outros, né, que estão ali exatamente nesse grupo. As últimas pesquisas e o clima mesmo mostram que Flávio Bolsonaro é o candidato. Tarcísio de Freitas nunca pensou em apoiar outro, nunca flertou com outro candidato. O flerte foi com ele mesmo, né? A possibilidade forte de se candidatar à presidência da República. A campanha já estava sendo organizada, era um grupo muito forte, mas que tinha um centrão ali como principal veio desta candidatura. Mas agora parece que não há mais dúvida, não há mais dúvida, né? Flávio e Lula. A polarização aconteceu e os dois assumiram. E aí o governador de São Paulo vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Inicialmente o Flávio fez um contorno internacional, né? Se lançando como candidato, falando ali com pessoas chaves na política internacional. E agora é encarar, é gastar sapato, viajar os estados, fazer uma campanha com base eleitoral em cada estado. E não será muito difícil, né? Já está tudo pronto, ele não precisa construir o palanque em cada estado. A situação é essa polarização mesmo e que já está pronta. E aí, São Paulo não tem outra lógica. Como? Não existe outra lógica senão Tarcísio e Flávio mesmo.
E olha, gente, em entrevista ao programa Pânico aqui da Jovem Pan, o pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro, disse que a possível eleição dele vai acabar com a polarização. Vamos ouvir.
Estou muito confiante que a gente consiga eleger também um Congresso Nacional muito alinhado com o que a gente está pensando em fazer para o Brasil. Isso certamente vai normalizar as coisas e mais. A minha eleição vai acabar com a polarização. E acabou.
Difícil,
acabou.
Isso é mais difícil.
Vou falar por quê, Sandro.
E o negócio da idade,
Lula? O Lula acabou, rapaz. Qual outra liderança que a esquerda tem?
O Lula depois, é o calango.
Depois dessa eleição...
O Lula é o calango.
Eu já falei, olha só.
Cuidado.
O povo brasileiro vai aposentar o Lula. E o Lula pode ter certeza que no nosso governo não vai ter ninguém roubando o INSS, ninguém vai roubar sua aposentadoria. Mas o povo brasileiro vai aposentar o Lula. A esquerda não tem outras lideranças. E a gente vai poder governar com muita tranquilidade. Porque eles vão perder a força deles, vão perder ali o pouco que resta ainda de credibilidade e de aceitação em cima do Lula. Ele está batendo o pior índice da vida dele de aprovação, de aceitação. Quer dizer, ninguém mais cai nas mentiras do Lula.
Ô, Vitor Antônio, eu quero te ouvir agora e realmente saber de você se realmente Flávio Bolsonaro vai conseguir acabar com a polarização. E, é claro, a gente sabe também em relação nessa questão da esquerda, de ter uma figura nova. Até mesmo o presidente Lula não conseguiu, né? Tentou com o ministro Fernando Haddad, mas a gente sabe que daqui a 4 anos uma nova figura pode surgir, um novo Lula pode surgir, como um novo Bolsonaro pode surgir. Como é que você analisa essa questão da polarização?
O Flávio fez um bom ponto, mas eu acho que acaba não endossando a tese central de que ele vai ser capaz de resolver o problema da polarização no Brasil. De fato, hoje em dia, se você contrasta o campo nacionalmente, internacionalmente também, da esquerda e da direita, existe um deserto de lideranças no campo da esquerda, o que não implica que a ideia vai se dispersar diante desse deserto. A verdade é que, por exemplo, o caso argentino, a ascensão do presidente Milei, que propunha, na verdade, um rompimento completo com o estamento político nacional, ou seja, o fim do peronismo, a gente vai passar a basear a política argentina numa outra modulação, não tem mais a ver necessariamente com questões de política trabalhista ou os interesses de classe arranjados dentro do Estado, vai ser uma coisa nova. De fato, Milei vai, consegue uma vitória nas eleições intermediárias, mas, de qualquer forma, isso implicou no fim do peronismo. E, de novo, a Argentina vive também um deserto de lideranças por lá. Então, acho que o Flávio está um pouco otimista demais sobre a capacidade que ele tem de extinguir o PT. De fato, eventualmente o Lula vai encontrar o vencimento dele, né? Isso é inevitável para todos nós, mas isso não implica que o campo dele vai ser dilacerado pela presidência do Flávio. E eu ressalto, inclusive, na trajetória petista, você tem uma ascensão até a primeira eleição do Lula, você tem um ponto muito baixo no âmbito no âmbito da prisão do Lula também, mas você já vê sinais de recuperação. Eu sei que isso pode ser chocante para uma audiência que é majoritariamente sudestina, mas o PT, sim, se consolidou fortemente, Bahia, Piauí e Ceará, e planeja continuar, e Rio Grande do Norte também, e planeja continuar estendendo a sua influência por outras regiões do país. Então, assim, eu fico não com um pé atrás, mas com os dois mesmo em relação à declaração do Flávio.
Piperno, como é que você vê essa declaração do pré-candidato Flávio Bolsonaro em relação que vai acabar com a polarização, que o Lula é ultrapassado, já é um Opala velho?
Bom, para ele acabar com a polarização, ele tem que fazer tudo diferente do que o pai dele fez até hoje. Então, esse já seria o primeiro, já seria o ponto de partida. Eu não sei se ele está disposto a isso. Segundo que falou para a audiência dele, falou para... Foi um discurso para convertidos. Ah, eu vou acabar com a polarização e o Lula está velho. Ah, se eu fosse candidato de oposição ao Lula, eu falaria a mesma coisa. Quer dizer, ele como candidato de oposição não vai falar, puxa vida, olha, o Lula está muito bem, vai ser difícil. Então, é claro que não. Quando ele fala, por exemplo, ah, porque os índices de aprovação são os menores do Lula. Vejam, os índices de aprovação para o início do quarto ano de mandato não são hoje inferiores aos índices de aprovação no início de 2006. Não vamos esquecer que era um presidente Lula que vinha lá da questão do mensalão e tal, e quando ele entra para a campanha de 2026, os índices também não eram tão, né, virtuosos e tal, como foram, por exemplo, em 2010. 2010, sim, aí foi o ápice. Outra coisa, quando você tem, por exemplo, um índice semelhante de aprovação e desaprovação para um incumbente, isso está longe de ser ruim, até porque também estei aqui já algumas vezes do um levantamento que o Eurasia Group fez, foi tema de um artigo deles aí outro dia, mostrando que em 70% dos casos em que um incumbente concorreu com índices parecidos com os que o presidente Lula tem hoje, esse incumbente ganhou. Então, eu entendo sim como um discurso para militância, um discurso para convertidos, como o presidente Lula faz um monte toda hora. Mas assim, do ponto de vista da realidade política, não quer dizer absolutamente nada. E eu insisto uma coisa. Se ele quiser realmente, de fato, acabar com a polarização, aposenta tudo que o pai dele fez até hoje.
Alan Gani, eu quero te ouvir também. Você acredita nisso, que Flávio Bolsonaro carrega essa herança para o bem e para o mal? Ele vai precisar se diferenciar do pai, tanto para conquistar aquele eleitor mais de centro, mas também o desafio de manter a sua base bastante ativa?
Claro, claro. Veja, manter a base bastante ativa, Cássio, ele não precisa de muito esforço, até porque ele é filho do Bolsonaro, ele tem o DNA do pai. É uma tarefa muito diferente do que seria com o Tarcísio. O Tarcísio tinha que provar a todo momento fidelidade ao Jair Bolsonaro, que estava comprometido com as pautas ideológicas conservadoras, que também precisava mostrar que lutava lá para uma absolvição do Jair Bolsonaro, etc. e tal. O Flávio Bolsonaro não precisa de nada disso. O trabalho dele vai ser justamente o contrário. Ele vai ter que mostrar um pouco de um lado Tarcísio, né? De um lado mais negociador, de um lado que compõe, que articula, que vai ouvir lideranças do Congresso, que vai sentar para conversar, que vai falar com o mercado financeiro, que vai falar com empresários. E, de fato, eu acredito que ele seja um melhor articulador que o pai dele e tem uma personalidade menos reativa. Mas, de qualquer maneira, ele tem o sobrenome Bolsonaro para o bem e para o mal, e este vai ser justamente o trabalho dele, que, inclusive, ele já está fazendo, mostrando que ele é mais palatável.
Bom, Gani, já que você falou no nome, né, do Tarcísio e também do próprio ex-presidente, o governador do estado de São Paulo, ele diz que tem atuado com uma espécie de interlocutor de Jair Bolsonaro junto ao STF e revelou que encaminhou o pedido de prisão humanitária aos ministros da Suprema Corte. O Matheus Dias está de volta aqui conosco, vai trazer mais detalhes. E é claro, Tarcísio teve ontem uma série de conversas com ministros do Supremo Tribunal Federal, tirou ali o termômetro em relação a uma pauta que ainda uma resistência, mas pelo que o Tarcísio está falando, Matheus, é uma questão de tempo para a gente ter essa regressão de pena do ex-presidente, saindo da papudinha para uma prisão domiciliar. Traz mais detalhes dessa conversa e, é claro, o que foi dito após esse encontro.
Pois é, essa é a expectativa de Tarcísio de Freitas, disse que vê com bastante otimismo essa possibilidade. Ele que afirmou hoje mesmo, no evento em Guarulhos, no qual participou, disse que ontem se encontrou com quatro ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que se encontraram com o governador de São Paulo. E o assunto, claro, a mudança de regime de Jair Bolsonaro, como você bem disse, da prisão domiciliar. E, no caso, é o que o Tarcísio defende neste momento, diz que é necessária essa mudança por conta do estado de saúde do ex-presidente. Vamos ouvir.
Existe assim, um sentimento que está sendo construído, que isso é plenamente factível, isso tem precedente, nós temos outros casos, né? O presidente Collor hoje está na mesma situação, a gente está buscando o ex-presidente Bolsonaro também.
Pois é, quando o Tarcísio compara a situação de Bolsonaro com a do Fernando Collor de Mello, ex-presidente, é porque Collor também cumpre prisão domiciliar e Tarcísio, a base governista da direita, a defesa de Bolsonaro, defendem que a situação de ambos é delicada da mesma forma, porque ambos sofrem de apneia do sono, ambos têm idades próximas, no caso Bolsonaro com 70 anos e Fernando Collor de Mello com 76 anos, e a defesa de Bolsonaro ainda alega que o caso do ex-presidente é ainda mais preocupante, já que Bolsonaro tem frequentes crises de soluço e vômito. Já a defesa de Fernando Collor de Mello diz que o ex-presidente alagoano ainda tem um problema maior, ele que sofre de Parkinson e transtorno afetivo bipolar, viu, Cassius?
Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. E olha, gente, vamos a Brasília conversar com Zé Maria Trindade. Zé, eu quero te ouvir porque a gente trouxe ontem, ficou debatendo bastante a saída de Tarcísio de Freitas lá para Brasília para falar sobre a questão da dívida de Estado, mas também para sentir a temperatura em relação à possibilidade dessa regressão de Jair Bolsonaro da Papudinha para novamente a prisão domiciliar. E a gente está vendo ali Tarcísio, de alguma forma, provando essa fidelidade, provando que está caminhando ao lado do ex-presidente e que não largou a mão dele ainda.
Mas olha, Cássio, eu fui atrás de uma conversa com a defesa ali, as defesas, né? Conversei com três defesas desses condenados aí pelos atos do dia 8 de janeiro. E todos, a coincidência é que todos falaram assim, o mesmo tom, de que não se trata de defesa jurídica, de que é impossível fazer uma defesa jurídica, né? Desde o início havia essa concepção, mas agora mais do que nunca, porque já houve o transitado em julgado. O ex-presidente está condenado a mais de 27 anos de cadeia, né? E já é transitado em julgado. Então agora passa para uma nova possibilidade, que é o cumprimento da pena, de que forma isso pode ser feito. E aí há uma dificuldade de uma ação jurídica exatamente diante do que acontece no Brasil, que há uma defesa, uma pressão muito grande para que as penas sejam cumpridas integralmente, que as visitas sejam restritas, que a saidinha, né, não aconteça mais, e a condenação veio depois da decisão de quase fim das saidinhas. Então, esse é o complexo jurídico. Então, houve um entendimento, inclusive com a participação de juristas, que a ação tem que ser política. O que é política? Porque é uma ação política. Não se pode condenar, não se pode comparar essa condenação com uma condenação qualquer, ou do crime organizado, ou de outro crime. Então, é exatamente nesse meio político, e os tribunais superiores têm um queijo político muito grande, é que trabalha o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a força de um governador do estado de São Paulo é sempre muito boa, né? E aí ele traz para o grupo as impressões e as reações dos ministros com os quais o governador conversou. Isso é muito importante.
Ô, Vitor Antun, eu também quero te ouvir, porque a gente sabe, é claro, que o Tarcísio de Freitas caminhando junto, tentando pelo menos, né, receber esses louros, seria uma vitória até mesmo política para ele conseguir essa presidente para a prisão domiciliar. Tudo isso acaba influenciando, querendo ou não, o cenário eleitoral aqui no estado de São Paulo.
Bom, definitivamente, né? Existe a possibilidade, né, a tendência do desenvolvimento de uma relação meio que mutualística entre a candidatura do Flávio e a candidatura do Tarcísio, né? Então, o Flávio, ele é favorecido em muitos sentidos pela máquina da qual o Tarcísio dispõe no estado de São Paulo, e é como ficou claro para todo mundo também no último ciclo eleitoral para a presidência, o voto que fez a diferença, que acabou elegendo o Lula, foi o voto urbano das grandes capitais. Então, a possibilidade de um Tarcísio forte e bastante ancorado à candidatura do Flávio favorece o Flávio, sim. E o Flávio, um outro ponto, aliás. E também o Tarcísio pode trazer também aquela certificação, né? Aquela garantia de que a candidatura do Flávio vai ser amigável aos interesses de quem faz o PIB no Brasil. Todo mundo sabe que o Tarcísio tem excelentes relações com a Faria, com grandes empresários que residem em São Paulo, e ele poderia trazer um pouco desse know-how para a campanha. E da mesma forma também, o Flávio consegue agregar ao Tarcísio aquela legitimidade que só o sangue Bolsonaro pode conferir. Então, imagino que o Tarcísio esteja bem ciente que a carreira dele na política não vai cessar necessariamente em São Paulo, e ele é muito benquisto para eventualmente disputar a presidência. Então, mostrar um pouco da lealdade, né, e mostrar boa interação com o Flávio nesse momento, que não necessariamente é o momento mais tranquilo para o bloco político, é muito vantajoso. Acho também que o STF agora acuado diante de várias investidas, né, a questão, toda a questão envolvendo o Toffoli, isso pode acabar sendo um trunfo para que a oposição consiga algum tipo de concessão que queira chamar, né, eles acreditam ser humanitária em favor do Jair Bolsonaro, sim.
Perfeito, Vitor. Inclusive, gente, aqui um pouco mais cedo, o próprio pré-candidato, o Flávio Bolsonaro, ele sobre essa questão, toda essa articulação, essa movimentação que todos os aliados do ex-presidente estão fazendo na tentativa de que o ex-presidente volte para a prisão domiciliar. Vamos ouvir.
Olha, se a gente for analisar o cenário ideal, não era nem para ele ter sido, né, condenado. Ele foi condenado pelos seus inimigos. É um processo completamente nulo, cheio de vícios. É, por muito menos, nós já vimos investigações inteiras serem anuladas. Mas já que chegou nessa atual situação, o mínimo que ele podia ter direito, como diz a lei, é ter estar numa domiciliar humanitária em função da sua idade, em função dos problemas de saúde que ele continua tendo lá onde ele se encontra. Não é um tratamento adequado que ele tenha, não por causa dos profissionais que estão lá, mas é por causa das condições do local. Enfim, ele obviamente tem que estar com cuidados permanentes, cuidados técnicos, seja cuidado da família, e é isso que eu tenho a convicção que vai acontecer, se Deus quiser, no futuro muito próximo.
E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se encontrou em Brasília com o deputado federal Guilherme de Hitch. Ambos discutiram os desempenhos nas pesquisas eleitorais aqui no estado de São Paulo. A repórter Beatriz Manfredini traz agora todos os detalhes.
O encontro aconteceu fora da agenda em um espacinho entre as reuniões com ministros do Supremo Tribunal Federal que Tarcísio tinha em Brasília. De acordo com interlocutores e auxiliares, tanto de De Hitt quanto de Tarcísio, a conversa entre os dois foi classificada como boa e teve como tema principal, claro, a eleição deste ano aqui em São Paulo. Os dois teriam discutido os resultados da pesquisa Paraná, que foi divulgada no dia anterior. Eles falaram principalmente sobre os cenários ao Senado Federal. Já tinha contado aqui nos bastidores da Jovem Pan que Tarcísio tem demonstrado nos corredores do Palácio dos Bandeirantes preocupação com a representatividade da direita no Senado Federal. A esquerda tem nomes fortes como candidatos e essa pesquisa colocou o único candidato da direita até agora à Casa Alta. Guilherme de Hitch apareceu atrás de Fernando Haddad e Marina Silva. Então eles falaram um pouco sobre esses resultados. Tarcísio tem defendido um nome mais de centro para tentar ocupar essa segunda cadeira e tem visto um risco real da direita ficar sem ninguém no Senado, até porque de Hitch acabou saindo bastante antes da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, poderia ter sido prejudicado por sair dos holofotes, mesmo relatando na Câmara dos Deputados o PL antifacção. Apesar da preocupação, os dois teriam comemorado o resultado, já que de Hitch teve um crescimento expressivo nessa pesquisa eleitoral. Mas discutiram estratégias, então, para o Senado da direita aqui em São Paulo. Já Tarcísio de Freitas também falou um pouco sobre o resultado dele mesmo ao Palácio dos Bandeirantes, mas também, como eu já contei, o governo não tem tanta preocupação nesse momento com isso, já que o governador tem boa aprovação e boas chances de reeleição. Além, então, da discussão sobre estratégias para garantir a direita no Senado a partir de 2027, eles também falaram um pouquinho sobre como tornar São Paulo mais forte, um palanque importante para Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Pessoas próximas e que estavam presentes nessa conversa disseram, então, que eles falaram um pouquinho sobre alinhamento e sobre como fazer acontecer, né, como impulsionar essa candidatura de Flávio aqui por São Paulo. Antes de se encontrar com De Hitch, Tarcísio esteve com o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também com o ministro Cristiano Zanin e depois se encontrou com Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Na pauta estava a renegociação de dívidas do Estado de São Paulo com a União. Interlocutores até chegaram a dizer que era quase certo que Tarcísio trataria também da prisão domiciliar de Bolsonaro nessas conversas, já que estava encabeçando então essa tentativa de mudança aí de regime prisional, mas as pessoas que estiveram com ele ontem garantiram que não, que esse assunto não entrou na pauta, não foi tema, que foi mesmo essa renegociação de dívida. E então encontro com o De Hitch também durante a agenda em Brasília.
Valeu, Bia. Obrigado pelas informações aqui no nosso 3 em 1. Gente, vamos voltar para Brasília, porque o Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido de liminar para suspender o desfile de Lula pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, lá no Rio de Janeiro. O André Anelli está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes. Anelli, eu quero entender porque a corte considera que a manifestação cultural não caracteriza uma propaganda política. Traz mais detalhes para a gente dessa decisão. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1.
Obrigado, Cássio. Foi por unanimidade, então, essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral que os ministros, membros da corte, rejeitaram uma ação que foi movida pelo Partido Novo que pedia o impedimento da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói de realizar esse samba enredo, esse desfile em homenagem à trajetória do presidente Lula e também fazendo referência à mãe do presidente Lula, a dona Lindu. Esse desfile, então, segue mantido para o dia 15 de fevereiro e, basicamente, Cássio, você que está aqui assistindo e ouvindo ao 3 em 1 na Jovem Pan, a argumentação dos ministros foi de que não pode haver censura prévia. Isso porque o desfile ainda não aconteceu, ele está marcado para acontecer no dia 15 de fevereiro, lá no Rio de Janeiro, e que, portanto, então, os ministros não teriam como fazer nenhum tipo de julgamento, uma vez que a manifestação cultural ainda não foi realizada. Mas o que a relatora do processo, a Estela Aranha, ministra Estela Aranha, alegou e acabou sendo seguida, então, pelos demais ministros da corte, foi que essa decisão de não impedir a escola de samba de realizar esse desfile, esse samba enredo, não se trata de um salvo-conduto e que esse entendimento por parte do Tribunal Superior Eleitoral pode mudar depois, então, que esse desfile da escola de samba. Isso quer dizer que, caso o desfile seja realmente caracterizado como uma propaganda extemporânea, uma propaganda fora de época, antecipada, aí sim a escola de samba e também todos os organizadores do evento podem responder por propaganda antecipada. Mas que, enquanto esse desfile ainda não ocorreu, não existe materialidade, não existe o que ser julgado. Lembrando que o Partido Novo, que foi então quem moveu essa ação, quem acionou o Tribunal Superior Eleitoral por suposta tentativa de propaganda antecipada, alegava o seguinte: a gente tem aqui um trecho da alegação do Partido Novo que dizia que o samba enredo extrapola os limites do que seria mera homenagem cultural. Contém pedido explícito de voto por meio do uso de palavras mágicas, menção direta ao número de urna. Fecha aspas. Mas o entendimento, então, dos ministros foi que a simples reprodução dos fatos também nas redes sociais, e aí não se caracterizando apenas um julgamento sobre a intenção da escola de samba de realizar o desfile, mas também partindo do pressuposto de que toda essa notícia gerou uma grande repercussão nas mídias sociais, nas redes digitais, o que o Tribunal Superior Eleitoral considerou é que essa simples reprodução dos fatos não prejudica não caracteriza, então, uma propaganda extemporânea, uma propaganda fora de época, antecipada, em benefício do presidente Lula. Lembrando que o samba enredo foi intitulado Do Alto do Mulungu, Surge a Esperança. Lula, o operário do Brasil, esse samba enredo, então, da Acadêmicos de Niterói, uma escola de samba que até o ano passado fazia parte do grupo de acesso das escolas de samba do Rio de Janeiro, conseguiu subir de categoria para o grupo especial no ano passado e esse ano vai ser então a primeira vez que essa agremiação vai fazer no grupo especial, naquele grupo principal das escolas de samba do Rio de Janeiro, e já estreando então com esse samba enredo em homenagem ao presidente Lula e também à mãe do presidente da República. Cássius.
Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes dessa decisão diretamente de Brasília. E olha, para quem acompanha a gente na rádio, a gente vai para um rápido intervalo, mas o nosso 3 em 1 segue com todas as informações em todas as outras plataformas.
Jovem Pan News.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir...
Tinha na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com o novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo 5 bilhões de reais em obras. Mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental, enfrentando problemas com soluções definitivas.
O Governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O Governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Carnaval, lá o desfile no Rio de Janeiro, por exemplo, ele vem uma baita vaia. É óbvio que isso é munição para todos os opositores. Então, aquilo que poderia ser, né, malandramente uma propaganda disfarçada, então, na verdade, pode se virar sim contra ele. Em relação ao dinheiro público, veja, então a Embratur arrumou dinheiro lá para todas as escolas de samba. É uma coisa que tem que merece, sim, uma avaliação muito, muito criteriosa. É bem verdade que é um evento popular que atrai muitos turistas, etc, etc. Então, mas e aí? Se não houvesse o dinheiro público da Embratur, será que os turistas deixariam de ir ao Rio de Janeiro? Essa é a minha questão, eu acho que não. Então, por exemplo, você pode colocar, eu não vejo, não sou contra a Lei Rouanet, nada disso, mas... para algumas manifestações, eu acho que o dinheiro público não é essencial. Carnaval do Rio de Janeiro é uma delas. Então, os recursos foram distribuídos para 12 escolas, uma delas pegou o dinheiro e falou, vou fazer uma homenagem ao presidente Lula. Eu não vejo aí uma questão jurídica problemática. Agora, eu também não conheço esse samba enredo. Vai que no meio lá resolvo falar, porque vai ser o nosso candidato. Aí, sim, eu acho que poderia se caracterizar propaganda antecipada, mesmo a revelia do pré-candidato.
Ô Zé Maria Trindade, você acredita que realmente o grande perigo ou temor por parte, né, do presidente Lula está na conduta que ele vai ter ao longo do desfile, ou pelo menos nesse feriado de carnaval? Porque como o Piperno disse, ó, a escola de samba ganhou uma fatia ali, né, do dinheiro da Embratur, como as outras também ganharam ali o mesmo valor e quis homenagear o presidente Lula. Nesse sentido, juridicamente, o TSE viu que não tem nenhum tipo de impedimento para suspender o desfile em homenagem ao presidente Lula. Mas dependendo das reações, das manifestações, isso sim pode caracterizar uma propaganda eleitoral.
É. Esse foi o alerta do Tribunal Superior Eleitoral. A ação anterior, ela não foi julgada quanto ao mérito, porque foi considerada em um foro não próprio, né? Então não houve julgamento. Agora essa não, está no local certo, que é exatamente a Justiça Eleitoral. Olha, esse desfile do Rio de Janeiro já foi dominado, alguns ali ficaram com o crime organizado, né? Inclusive setores do Rio de Janeiro ali ligados a pessoas que dominam regiões, e agora é na política. Existem governadores que apostam nesta homenagem, né? Seria uma homenagem. O estranho nesse caso é fazer uma homenagem de um presidente vivo e num ano eleitoral. Isso é muito problemático. Eu soube, nas minhas conversas aqui, de que o Palácio do Planalto discutiu o assunto. Falou, olha, é perigoso. Inclusive com o desfile da primeira-dama Janja da Silva, né, que vai desfilar, e o uso político, não do dinheiro público, mas uma propaganda eleitoral antecipada. Ele não é candidato ainda, né? O candidato só pode se considerar candidato depois da Convenção Nacional do Partido, e há prazos para isso. E muito parecido com aquele ato do então presidente Jair Bolsonaro de reunir no Palácio do Planalto embaixadores e usar ali o ambiente, que foi a condenação para a inelegibilidade. Usar o ambiente como uma propaganda, uma plataforma política, para falar contra o sistema eleitoral. Essa foi a condenação. Então, é muito parecido. Então, houve ali um debate, uma avaliação. E aí, o que faremos? E pensaram até em fazer uma consulta, mas e cancelar a participação da primeira-dama e o envolvimento do governo, ter mais cuidado. Porque não se pode também censurar uma escola de samba e fazer homenagem a quem quer que seja. Já houve homenagens aí que todo mundo questiona, né? E a escola que se responsabilize por esta homenagem e pelas consequências. Agora, o uso disso será avaliado. Eu acho um caminho muito sensível e muito problemático aí do Tribunal Superior Eleitoral, que em decisões anteriores já provocou inelegibilidade. Agora, essa decisão foi contra uma liminar para impedir, eu acho correto, seria uma censura, né? Ver o que acontece e depois definir se será multa ou inelegibilidade.
Ô, Vitor, você acredita também que há uma linha tênue, como o Zé Maria Trindade falou, um caminho muito sensível entre uma homenagem e também um crime eleitoral?
A questão do carnaval é bastante sensível, né? Eu busquei me inteirar um pouco sobre a história da Acadêmica de Niterói, porque, enfim, é o carnaval da minha cidade, e tudo pareceu para mim muito esquisito. Não só a ascensão meteórica, mas também foi tornado público pela mídia que o presidente da Acadêmica de Niterói foi exonerado da Alerj há pouquíssimo tempo, né? Na troca de poder, o grupo do Rodrigo Bacelar, afastado por motivos criminais, no momento em que ele sai com a posse do novo presidente da Alerj, imediatamente o presidente da Acadêmica de Niterói é afastado, que me faz pensar que os dois deveriam ter relações muito próximas. Além disso, também não poderia deixar de notar a crescente politização do carnaval no Rio de Janeiro, né? E não é como se carnaval nunca tivesse tido interação com política, eu não seria hipócrita a ponto de defender tal coisa. Mas a verdade é que, desde os enredos do Joãozinho 30 até o ponto que a gente chegou, é um longo caminho, é um longo caminho. Ano passado, por exemplo, Marcelo Freixo, ex-deputado federal, foi responsável por articular, junto com ONGs internacionais, uma doação milionária para a Estação Primeira de Mangueira. Eu penso, a quem interessa? Não sei. Hoje, a gente descobre, né, a gente disputa se o Lula deveria ou não ser motivo de enredo de carnaval. Para mim, tudo isso parece profundamente imoral, por mais que não seja necessariamente legal, né? Tá numa posição cinzenta, de repente, no quesito da lei. Honestamente, essa aí distintamente é política, inevitavelmente política. Por mais que as regras sejam claras, elas estejam lá escritas e públicas para todos nós, inevitavelmente política acaba sendo um fator muito importante. Me preocupa o caminho que o carnaval carioca vai tomando. Eu acho que em breve uma escola de samba do PL, uma escola de samba do PT, uma escola de samba do PSB e por aí vai.
Deixa eu pegar uma carona no comentário do Vitor, que eu concordo bastante, que é o seguinte: Imagine se fosse uma homenagem a Flávio Bolsonaro. Já parou para pensar? Uma escola de samba falando, uma homenagem ao mito. Você já pensou?
Não, eu já. Eu acredito que eu já pensei.
Que seria? É. Né? O barulho que seria, tava todo mundo.
Mas o movimento ia ser o mesmo. Partidos daí de esquerda ia tentar inviabilizar esse, caracterizando também propaganda eleitoral. Para mim, ficaria muito claro que seria esse o mesmo caminho tomado. E é do jogo.
É do jogo. É, mas eu acredito que o barulho seria muito maior.
Você acredita, Piperno, que teria esse barulho todo ou não?
Já pensou o teu sósia?
Não, não é de sósia. Mas, por exemplo, no caso do Flávio Bolsonaro, eu fico imaginando por que ele poderia inspirar um samba enredo. Porque a gente tá falando de alguém que até hoje só foi senador.
Não, tô falando do Flávio.
Tô falando
na época, imagine na época um samba enredo para o Bolsonaro, sei lá, um mito, sei lá das quantas e tal. Mas eu não tenho a menor dúvida de que ia parar o país e escândalo e não sei o que.
Mas aí a escola ia mostrar também, por exemplo, o apoio ao torturador Ustra.
Não, ia mostrar que lidou muito bem com a pandemia, que, tipo de carro que vacinou muita gente, que recuperou a economia.
Que carro alegórico ia ter?
Oi?
Que carro alegórico ia ter em homenagem, ex-presidente?
Ah, de alguém com a roupa de presidiário, né?
Gani.
Não, alguém que foi preso injustamente, né?
Então poderia estar no desfile da Sapucaí, mas ninguém teve a ideia ainda.
Pois
mas
é.
Vai. Tempo.
Ainda tem mais um aninho.
Bora lá desfilar, Piper.
Bom, enquanto vocês desfilam o seu veneno que está aqui, ó, escorrendo aqui, Alan Gani e também Fábio Piperno, vamos seguir, gente, com outras informações, porque olha só, com a pauta encaminhada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, o fim da escala 6x1 ainda enfrenta resistências entre os parlamentares. Matheus Dias está ao vivo conosco e vai trazer mais atualizações e apurações sobre essa temática. Matheus, mais uma vez, uma boa tarde para você.
Boa tarde para você de novo, Cássius. Então, agora que a pauta foi encaminhada para votação essa que deve acontecer em maio, parlamentares já começam a se posicionar, alguns a favor, outros contra, o fim da jornada de trabalho 6x1, início, talvez, da jornada de trabalho 5x2, isso em legislação. Os deputados têm opiniões diversas. No caso, o que consegui apurar hoje, conversando com alguns deles, é que, primeiro, o PL, o Partido Liberal, ainda não se posicionou. A direção do PL disse que não é o momento ainda, eles ainda estão se reunindo ali no diretório para entender se vão votar a favor ou contra essa proposta. Inclusive, eles chegaram a direcionar para os seus parlamentares não se posicionarem publicamente sobre o assunto. Porém, os poucos que se posicionaram são contra. É o caso do Coronel Tadeu, deputado federal do PL por São Paulo, ele que disse que essa proposta não deveria ir para frente. Vamos ouvir.
Descanso sem emprego não é dignidade, é desemprego. Esse projeto pode até render muitos aplausos fáceis, mas vai gerar depois silêncio nas fábricas, nas lojas e principalmente no comércio. Chega de ideia, fecha na calculadora, galera.
Pois é, mas parece que quem vai definir essa votação mesmo é se... polarizada como quase todas as votações que acontecem hoje no Congresso, é o centro. Partidos de centro, seja centro-direita ou centro-esquerda, os deputados ali têm opiniões divididas. É uma opinião que acaba sendo bastante pessoal, né, Cássio? Pela visão de mercado, visão de país da qual eles têm. E no caso, eu conversei com um deputado do centro-direita, ele é deputado do União, o deputado Kim Kataguiri, do União por São Paulo também, ele que disse que é até a favor da proposta, se fosse feita da maneira correta. Ele diz que, da forma que está, essa proposta também não será benéfica para os brasileiros. Vamos ouvir.
A gente precisa seguir o caminho dos países desenvolvidos, cortar gastos inúteis, né? Principalmente com parlamentares, juízes e promotores, seja de emendas, seja de supersalários, os vários gastos inúteis que a gente tem no nosso país, e reverter isso para o trabalhador, e reverter isso para aumento de produtividade, e reverter isso para um aumento da qualificação da mão de obra, para uma diminuição do custo Brasil, para um investimento em infraestrutura que facilite o escoamento de produção e um aumento salarial generalizado que faz com que as pessoas consigam produzir mais trabalhando menos.
Pois é, na esquerda, como não poderia ser diferente, as propostas e as opiniões são mais de alinhamento ao governo federal. Conversei com duas deputadas do PT, a deputada Érica Cocai, ela que disse que acabar com a jornada 6x1 é a defesa da vida. E a deputada federal Benedita Silva disse que a jornada 6x1 sobrecarrega, adoece e tira direitos. Trabalhar não pode significar exaustão, palavras da deputada federal Benedita Silva. Elas, assim como boa parte da base governista do PT, apontam que a jornada de trabalho 6x1 causa fadiga. E fadiga não é sinônimo de produtividade, né, Cássio?
Exatamente, pelas informações. É um assunto que vai feito em relação à redução da jornada e, é claro, conversando ainda em relação à questão da produtividade, que é um ponto bastante interessante em que diversos setores da economia acabaram levantando para que esse assunto consiga ser avançado, né, dentro do Congresso Nacional. Gente, vamos voltar a Brasília, porque, olha só, neste momento o presidente da Suprema Corte, o ministro Edson Fachin, está reunido com pelo menos 8 ministros, menos ali Luiz Fux e também o André Mendonça, que não estão presentes na capital federal para discutir justamente a relação do escândalo do caso do Banco Master. E por que isso, gente? É uma reunião extremamente importante depois de todos os acontecimentos, de novos elementos e também do nome do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso lá no Supremo Tribunal Federal, aparecer em mensagens do celular de Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. Bom, em relação a isso, é importante a gente ficar atento não só a essa reunião, porque é uma reunião, segundo a nossa repórter Janaína Camilo, que deve demorar, deve ser extremamente longa, uma reunião tensa, em que, claro, coloca os ministros numa situação também extremamente desconfortável e de constrangimento. Por isso que eu quero voltar a conversar com o Zé Maria Trindade. Zé, a gente sabe que é uma situação também bastante delicada, porque o ministro Edson Fachin quer compartilhar as informações com seus pares, com os outros ministros. É importante ele passar as informações, o que está acontecendo, deixar todo mundo a par. E, é claro, avisar também Dias Toffoli o que pode acontecer. É até mesmo eles falando, ó, Dias Toffoli, a gente vai tentar de blindar de alguma forma, a gente vai trabalhar numa certa unidade, estamos todos juntos, estamos de mão dadas, ou Dias Toffoli não tem o que fazer. A gente vai ter que levar para plenário, a gente vai ter que votar, é um assunto extremamente delicado, sensível, ou é melhor você se afastar, melhor se silenciar, enfim. Essa discussão seria um papo, no bom português, é um papo reto, um papo extremamente aberto e necessário depois desses últimos elementos.
É antiético fazer uma reunião de ministros para um processo ou combinar votos, né? Os votos, que são, na verdade, sentenças, apesar desse nome de voto, mas é uma sentença de cada juiz, é um tribunal colegiado, eles são de cada gabinete, ou seja, de cada ministro. Então, não é possível fazer uma reunião anterior para decidir algo e apresentar no plenário como se fosse um teatro. Mas as reuniões administrativas, que é o caso dessa, elas são comuns. Essas reuniões administrativas servem para definir linhas do tribunal, às vezes pauta, às vezes até mesmo ações administrativas do tribunal. E esta reunião administrativa, eu considero que é uma boia de salvamento para a imagem do Supremo Tribunal Federal. Acho que demorou. O ministro Edson Fachin demorou a chamar esta reunião. A situação está fugindo do controle do próprio Supremo Tribunal Federal. Entendem alguns ministros que a proposta do presidente sobre o Código de Conduta piorou a situação, trouxe mais fragilidade. Ele teve que dizer que não é assumir erros, né? A ideia do Código. Mas eu acho que só a proposta de uma lei, a proposta de um código, já é um engessamento. Não precisaria se todos estivessem numa normalidade. Há uma tese de que quando se cria uma lei, né, é um sinal, é um recibo de falência de uma sociedade. Se houvesse honra, se houvesse equilíbrio, se houvesse honestidade, não precisaria de uma nova lei nem de leis. A honra, a honestidade, os superiores à lei. Mas, no caso aí, o próprio presidente, não foi nem ninguém de fora que está exigindo. O presidente disse, não, olha, chegamos a um ponto que precisamos de um código de conduta, porque houve a identificação de que há um extrapolamento das ações. E é sempre assim. Um poder, quando ele cresce demais, fica muito grande, ele acaba ativando nas pessoas que são humanos, né, certas possibilidades de domínio que acaba nisso aí. O Supremo está com um abacaxi que precisa ser descascado.
Ô, Alangana, inclusive é importante a gente também entender alguns movimentos, né? A gente está vendo agora o ministro Edson Fachin reunido com seus pares para discutir justamente um assunto extremamente delicado, sensível, complexo, que de certa forma pode danificar a imagem do Supremo Tribunal Federal perante a sociedade, mas também a outros atores envolvidos, em que a gente sabe para ter um processo de impeachment precisa passar pelo Senado Federal. E a gente ainda não viu, pelo menos, uma disposição ou movimento de senadores na tentativa de fazer esse movimento. Ou seja, é um assunto que acaba envolvendo muitos poderes e por isso que se torna tão difícil.
Ah, é muito difícil, é claro, porque toda essa fraude, este escândalo do Master, passa pelo Centrão, né? Ele é um escândalo que ele vai da esquerda à direita e se concentra, sobretudo, nos caciques do Centrão. E quando a gente fala aí dos caciques do Centrão, é claro que eles estão na Câmara dos Deputados e no Senado, que é o Senado que pode abrir o pedido de impeachment. Como o Piperno bem lembrou aqui, você tem fundo lá do Amapá que está envolvido até o pescoço, e aí o fundo do Amapá, obviamente, quem que comanda ali a região do Amapá, quem tem a grande influência no Amapá, é, logicamente, um senador identificado com o Centrão, né? Não estou falando aqui que ele está envolvido, mas não é de interesse que ele coloque o processo em andamento. Então é muito porque o Senado está absolutamente omisso. Agora, a população que vote melhor também, né? Escolha melhor seu senador, porque quando chega lá, muitos deles se elegem com um discurso de que vão lá, que vão fazer o bom enfrentamento, blá, blá, blá. Chega lá, não faz absolutamente nada. Então, as eleições estão aí, que todo mundo fique atento a isso.
E olha, para quem nos acompanha na rádio, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas o nosso 13.1 segue ainda ao vivo com mais informações do Brasil e do mundo.
Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e idade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Se liga! Se liga!
São Paulo tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na voz.
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Chegou a hora de trocar de carro. É Fiat na Avenida, com ofertas especiais da Fiat Sinal. Fiat Mobilike de 72 mil por 66.990 com taxa zero. Fiat Pulse Drive automático de 117.500 por 105.990 com usado na troca. Fiat Fastback Audace Hybrid de 164.990 por 127.990. Condições exclusivas por tempo limitado. Fiat Sinal. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
E o Previdência, oh. Nossa Senhora. Estão até jogando dinheiro do céu. No caso do PT da Bahia, é um pouquinho diferente. Talvez chegue lá, mas ainda está bem distante disso.
E o grande, a complexidade do caso Master é isso. Daniel Vorcaro tem ligações da esquerda até a direita.
Exatamente.
E isso que chama muita atenção. Claro. Essa conexão dele formou com diferentes atores da nossa política. Meus amigos, já eu volto a conversar com vocês, porque temos uma visita especial. Nosso Torinho, como é que tá, hein?
Cássio?
E aí, quinto, hein?